Bem-vindos ao 10º episódio do Jogo a Jogo. Mais uma semana, mais uma horinha de André e Armando. Olá, Armando, como é que estás?
Olá, André, estou bem. Pá,
Estás?
cansadinho, mas bem, para variar.
Como é que está o Zelda?
O Zelda está ótimo.
Eu já nem te pergunto o que é que tens jogado. Pergunto só mesmo como é que está o Zelda.
Também não vale a pena, só tenho jogado Zelda de. Opa, vou-te dizer, de noite, quando despacho as coisas de casa, depois de jantar, é até às 11, meia-noite, já foi até à 1, e depois de manhã acordo sempre cedo e jogo até ir para o trabalho. Na hora do almoço, se conseguir, jogo um bocado. É pá, não está fácil largar, não está fácil largar, nem quero largar, porque tenho tanta coisa para fazer.
Ai, o vício. Ai, o vício.
Complicado, está complicado, não está fácil.
Mas tu tiveste no teu trabalho, no trabalho que paga as contas, tiveste lá na
Sim,
feira náutica, não levaste a
senhor.
consola?
Não, pá,
Para te esconderes assim ao cantinho.
o intuito é falar com as pessoas, né? Olha,
Mas
para que não,
escondias de vez em quando? Tiveste lá
né?
sozinho?
Tive. Para quem não sabe, né? Eu trabalho em náutica e houve uma feira em Setúbal. E foi até no fim de semana, pronto, trabalhei, estou assim um bocado cansado por causa disso. E principalmente é falar durante horas e horas e horas. E tenho estado um bocado mesmo cansado até da voz. Vá lá que eu estou melhor.
Mas
Já não
ainda
tenho aquela
bem.
voz de bagaço.
Mas olha, ainda bem que estiveste cansado da voz, porque hoje, podemos dizer hoje, porque o podcast é publicado hoje e estamos a gravar hoje.
É,
Viste
realmente
as vezes que eu
aquele.
disse hoje? Só
Aqueles
para.
enganos. Do ontem e do quando estamos a gravar já não
Não.
vai acontecer. Hoje é
Não.
hoje.
Hoje é hoje.
Hoje é
Isto é,
hoje.
podemos ver isto como um teste para um live. Um live que terá que acontecer, se calhar não à terça-feira, temos que ver bem as cenas, mas podemos ver isto como um teste para um live, porque isto é acabar e a publicar.
Sim, mas isso também avisamos, não é, o pessoal?
Por isso,
Vamos
aviso já,
avisando.
sim, eu aviso já que se dissermos cocô durante o podcast, vai ficar, porque não vai haver tempo para grandes edições. Não, já. Obrigado por perguntares, Armando. Eu tenho andado a jogar
Não,
Zelda, eu sei, estou a brincar.
pois não, eu ia terminar ainda, porque já sabes que o
Ah,
Zelda tem
sim.
muito para dizer,
Mas já lá vamos, calma, tu já
mas
falas
ia
de
depois
Zelda.
é fazer um segue para ti, percebes?
Ok, mas
Porque
diz lá, diz mais. Queres dizer mais? Olha, é isso mesmo, diz já tudo o que tens a dizer sobre Zelda.
opa, quer dizer
Como é que está, como é que
às
está a
pessoas,
qualidade gráfica da cena?
epá, está
Faz-te
muito.
confusão? Está bom?
Para mim está ótimo.
É, pronto.
Sim, custa-me ter alguns, como é que é dizer, problemas técnicos, mas já sabemos que o mundo ainda é maior que o Breath of the Wild e às vezes o frame rate desce, não vou dizer um bocadinho, mas é um bocado, mas também são uns segundos. Já sabemos o que é que a casa gasta, com o Breath of the Wild foi semelhante, e enquanto a Nintendo não tiver outra consola que dê aquele poder de processamento nem falo em gráficos, em terem 4K, nem nada assim. Mas porque eu até acho que a arte do jogo é divinal. É, honestamente, é divinal. Pronto, claro, mas notas ali, às vezes o carregamento de uma textura, mas posso dizer que bugs, tipo clipping ou um bug de um inimigo ir a saltar, não sei para onde, não tive nenhum até agora. E como falávamos em off, já vou com 45 horas. E parece que ainda nem. Epá, ainda não fiz quase nada. Já fiz dois templos, já fiz outras coisas para ganhar outros items que serão importantes para a frente. Mas o underground está quase tudo por fazer, que acho que só fui lá uma vez e voltei para cima. Está muito complicado porque é difícil gerir tudo o que eu quero fazer ao mesmo tempo e com poucas horas que tenho para jogar. É dantesco nesse. Se o outro já era assim para mim, este está a ser mais complicado de gerir, até por uma vertente de fazer uma análise, que tem que esquematizar o que é que eu tenho que fazer para ganhar mais corações e mais stamina para tentar chegar mais longe na história, não é? Porque esse é o meu intuito, é pelo menos acabar a história, e depois tenho tempo para fazer tudo o resto, que isso também não me preocupa, que é assim que eu jogo também.
Podias ter feito uma speedrun.
Como ao outro, uma hora e meia, no primeiro dia, não. Mas pronto, até tu. Disseste que tinhas 40 minutos, não é?
Acho que já vai numa hora, acho que já é uma hora e meia,
Fortíssimos.
Armando. Acho que já é uma hora e meia.
Mas foi uma hora muito forte, não foi? Foi uma hora fortíssima.
Não, foi tipo, eu, sabe o que? Eu não tive, ao contrário de ti, eu fiz aquela parte inicial para. Pronto, porque tens que fazer, senão não consegues fazer grande coisa com o jogo. E a partir do momento em que tive a habilidade de mover os itens e de juntar itens e tudo mais, comecei a explorar o mundo só para ver o que é que dava para fazer. Não tive ainda grandes problemas de performance, pelo menos que os meus olhinhos conseguissem ver. O que me chateia é quando estás a fazer, a escalar algo, ou gosto bastante da arte na água, por exemplo. A água está muito gira. A arte das personagens também. Agora, quando estás perto de... Não é terra no sentido de terra, mas quando estás perto do chão ou de uma parede, tu notas que pá, podia ser um bocadinho melhor.
Sim, mais
polido,
uma textura melhor,
a nível visual mais polido.
Sim, sim,
aí
sim,
as texturas estão um bocadinho, deixam um bocado a desejar em tudo o que é chão, digamos. Não é chão, mas estás-me a perceber, espero.
Até te digo, há alturas, tu ainda estás lá em cima no início, não é? E aí até ainda vês mais, mas há alturas cá em baixo que tu estás literalmente a correr uma encosta acima e só com aquela textura do verde da relva e vês ela a carregar, não é a carregar textura, mas a carregar um bocadinho mais de textura, literalmente ali à tua frente. Mas é a tal coisa, são as vicissitudes de ter um jogo deste calibre na Switch, que é difícil, penso eu. Mas ainda bem estás a gostar.
Estou a gostar bastante do bocadinho que joguei, mas com o hardware que tem disponível, há que louvar a equipa de desenvolvimento porque fizeram um grande trabalho em deixar isto.
Sem dúvida, sem dúvida.
Não sem é só dúvida. Jogável, mas em perfeitas condições de ser jogado e de desfrutar.
Porque... Olha, tiveste a expressão perfeita. É ter um jogo num estado que, mesmo que tenha estas pequenas nuances que já não estás habituado ou não devias, quer dizer, estamos habituados noutros jogos, como temos referido aqui no podcast,
mas não, o Redfall continua ali em destaque.
Exatamente. mas estando em condições tu consigas desfrutar e muito do jogo, ou seja, não te empata. Para mim, eu sinto que não, eu tenho com, pá, gosto de destacar problemas de performance quando os há, estou a destacá-los aqui também, mas não sinto que seja um incómodo que me tire o foco do jogo, como noutros tira. Fico mais a pensar naquilo, porque é que aquilo está a acontecer,
sim, do são que coisas menores
com um jogo destes. Sim.
São coisas menores. Talvez se víssemos isto numa Xbox Series X ou numa PlayStation 5, ficávamos a pensar, ou mesmo em PC, por aí era, por amor da santa, amigos, vá lá. Têm o hardware necessário para fazer melhor, façam melhor. Se não conseguem fazer melhor, não façam. Ou avisem logo que não é um AAA, que é um jogo com low budget. Agora na Switch foi o que fizeram, acho que está. Não dava para mais. Lá está. Estou a gostar bastante. Sei que para chegar, por exemplo, vamos dizer, às 20 horas de jogo, provavelmente ainda vou ter um Diablo pelo meio. Mas isto é culpa minha, não é por não estar a gostar do jogo, não é por não gostar do tipo de jogo, é apenas porque... não sei. Mas a Switch, para mim, eu jogo em handheld, como já aqui tinha dito, ligar à TV é raro. E depois, quando tenho aquele bocadinho para... acabo o trabalho, saio, venho para o computador para tratar do site, e tenho aquele bocadinho para jogar, é se calhar depois do jantar, e acabo por jogar um bocado e ficar com vontade de dormir. Não por causa do jogo, mas porque estou cansado do resto do dia.
Pois é, como eu. Exatamente.
E era para jogar durante os fins de semana, mas desde que adquiri o jogo, ainda não tive aquele fim de semana em que parasse quieto. Então, ainda não deu para pegar em condições, mas espero vir a ter esse fim de semana no próximo, porque segunda-feira é feriado por aqui.
Olha, bem bom.
Então,
eu estou a pensar... Olha, por acaso estou a pensar tirar a segunda que vem.
Então aparece aí, mano, e vamos beber um copo.
Se quer. Mas estou mesmo a pensar, fiquei com dias desta feira e se calhar estou a pensar, se correr tudo bem lá na loja, eu vou tirar um diazinho para estar dedicado, quero-me dedicar ao Zelda também um dia e começar já a alinhavar muitos pontos, já tenho muita coisa feita, mas começar a andar com isso.
Yeah. Não, mas é isso mesmo. Eu também quero ver esse jogo no fim de semana, porque depois, se tudo correr bem, no dia 2 de junho tenho o Diablo. Porque ele sai dia 6.
Okay, okay.
Ele sai dia 6, mas pre-orders.
Tens o acesso antecipado.
Eu tenho acesso antecipado 4 dias.
Compraste o PC. Ou vais ter para PC?
Sim, sim, sim. Ainda não comprei, mas vou fazer a pre-order no dia antes. Devo fazer para aí no dia 1, estás a ver? Para ter acesso depois no dia 2. E vai ser para PC. Yeah. Não, okay. Acho que é um jogo de PC.
Sim, eu pode incluir.
Jogo em consola, mas aquilo é basicamente rato e teclado. Aquilo. Yeah. Para jogar em consola tem que ser com rato e teclado. Com comando acho que é muito complicado.
Por mas eu até gosto bastante.
É,
de jogar com comando.
Epá, não, eu tentei. Eu na primeira beta instalei na Xbox e tentei jogar. Até joguei na TV. Sei, a TV tem 55 polegadas. Foi mesmo diabo em grande. É. Mas depois, quando na segunda parte da primeira beta, ou seja, no segundo dia, pensei para o PC e joguei no Evnia, naquele, isto são o quê? 34 polegadas ultra-wide, e é outra história. Não só por causa do ultra-wide, mas porque o rato e o teclado para mim dão-me, pá, não sei, faz-me mais sentido. E eu, em maior parte dos jogos, prefiro jogar de comando mesmo no PC. Este aqui, talvez por ser, como disseste, o point and click, prefiro de rato e teclado.
Não faz sentido, é também um jogo PC na sua gênese, percebes?
É.
Eu gosto de jogar na consola porque, quer dizer, consola ou PC, deixa que seja com comando. Gosto de jogar com comando porque, em vez de estar a clicar para onde o boneco quer ir e depois ele às vezes para, gosto de ter o meu movimento contínuo, percebes? É mais isso.
Uhum.
Mas de resto, percebo, porque eu joguei Diablo 2 e 1, acho eu, no PC na altura.
Mas no PC também podes ter o um movimento contínuo, tens é que estar sempre a carregar no rato.
Exato. Exato.
Se fizeres carregar e deixares o botão carregado, ele continua aí na direção que queres e até podes mexê-lo como se fosse um analógico. Mas já, é isto. Passemos às notícias, Armando.
Vamos a isso. Há muitas.
Okay. Há muitas pequenas e
muita coisa para
final...
falar, não é?
Já, temos muitas pequenas e depois uma final em que... em que o quê? Em que vamos passar para um dos temas principais, diria, deste belo podcast. Sorry, estava aqui a organizar as notícias. Uhum. Pumba, estás pronto?
Siga.
Vais viajar, entretanto, Armando? Tens alguma viagem programada? Ou gostavas de ir a algum lado?
Aí, gostava de ir. Sim, aí.
É.
E estou a pensar à Bélgica também.
Ok, e quando voares, vens de avião, não é? Quando voares...
Tudo correr bem.
Não há aeroporto no Montijo, não é? Por isso vais ter que ir para Lisboa.
Foi, já.
Yeah, ok. Enquanto fores para Lisboa, sabes que vais poder jogar máquinas de arcade.
Mas não são daquelas de...
Ah, olha, afinal é no Porto, espera.
É no Porto, está a
saber. Foi muito giro, olha. Ou seja, não voos de Lisboa, Armando. É o conselho que te dou.
Então daqui para o Porto.
Conversa. Yeah, e vai para o Porto. Okay. O aeroporto do Porto, isto não tem nada a ver com jogos, mas para dar uma introdução à notícia, o aeroporto do Porto já foi considerado várias vezes como um dos melhores aeroportos da Europa.
Ah, foi?
Olha. Yeah. E ao que parece, eu quando lá fui, aquilo pareceu-me igual aos outros. Era um sítio onde aterrava, tinha banquinhos para esperar e fui-me embora. Mas, de qualquer das formas, vai passar a ser ainda melhor, principalmente para os fãs de... a videojogos e de máquinas arcade, porque o aeroporto Francisco Sá Carneiro vai ter máquinas de arcade, como reporta o EcoBoomer. Basicamente, nas áreas do lobby do aeroporto, a Arcade Game, que é uma loja, diria, de máquinas de arcade ou de videojogos, não conheço, juntaram-se ao aeroporto, ou à Ana, talvez, que faz a gestão, para pôr estas máquinas no aeroporto e a gratuitas de jogar. Ou seja, aquela cena de pôr a moedinha para ter uma vida ou um crédito não existe. Vais lá e jogas.
Então agora o Daytona, ainda antigo, deve ser aquelas máquinas com os ecrãs já amarelos, estás a ver?
Não, vais ter Pac-Man, Street Fighter 2, Super Mario e Puzzle Bubble.
Okay.
Entre
Super
outros.
Super Mario?
Pois, não me perguntes.
Super Mario com arcade. Okay. Puzzle Bobble, estou todo dentro disso. Puzzle Bobble.
Olha, está aqui a arcade game.
Puzzle Bobble, estamos juntos.
Eu aqui
adoro Puzzle Bobble.
Não sei que tipo de jogos é que tem, eles também não me dizem muito aqui. Mas tens uma máquina do Rui Costa.
Pois que é bada fixe, não é? Tem
olha lá, experiência
no mundo arcade.
Uma máquina do Rui Costa. Olha, isto para uma casa do Benfica. Isto para uma casa do Benfica era sucesso.
Yeah.
Irmão.
A loja está gira.
E é isto, pronto. É esperar para ver como é que o Super Mario fica em arcade. Mas pronto. Lá aparecerão a próxima vez que voarem do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Seja para Bangkok, Lisboa, Manchester, que aqui com a publicidade podemos ver, sabem que têm máquinas arcade para passar o tempo. Não sei se te lembras, mas aquele site super fixe, o Future Behind, fez um TikTok há uns tempos do aeroporto em França.
Em França, lembro perfeitamente.
Que com a área PlayStation, pronto, agora em Portugal, no Porto, levas com arcade.
Levas a área de arcade game.
Da loja arcade retro. Game. Mas é giro ter não só
videojogos,
mas é fixe ter áreas para as pessoas poderem passar horas, porque algumas pessoas passam lá horas, e ter alguma coisa para fazer, que não só visitar o Duty Free e comprar perfumes. mas é isto. Depois, próxima notícia muito rapidinha do Eco Boomer. Queres alguma coisa a dizer sobre isto ou podemos continuar?
Seguindo em frente.
Ok, então vá. Próxima notícia. Humble Games fizeram um showcase dos projetos. O showcase foi a semana passada, já depois de gravarmos o episódio, em que mostraram os projetos da distribuidora Humble Games, que em grande parte são, ou em grande parte, ou todos, são jogos indie. E os projetos para 2023 são Wizards of Legend 2, Lost Skies, Breeze in the Clouds, Blood Bowl, Path of the Teal Lotus, Cataclysm, Stray Gods, The Role Playing Musical, a Superland 6 Inches Under. E pronto, algum deles vão, este último, por exemplo, vai estar incluído também no Xbox Game Pass. Ou neste caso, não, pera, não vai nada, estou a mentir, Armando. E tu estás aí a esfregar os olhos, nem vês que eu minto.
Não, estou a tentar ler o que é que está escrito, está pequenino para mim.
Basicamente, este Superland 6 Inches Under é a sequela de Superland que teve lançamento na PlayStation e Xbox e está agora incluído no Xbox Game Pass. Okay. Por isso, quem quiser ver o que é o Superland 6 Inches Under, está aqui uma imagem. E quem quiser ver qual é que é o antecessor, pode... ir ao Xbox Game Pass ou à PlayStation e experimentar. Depois temos aqui o Stray Gods. É este o tipo de... Eu gosto da arte, olha.
Este aqui é o único que eu conheço da lista e estava a ler isso mesmo porque foi... teve um trailer muito badalado agora também que há um mês e destaca-se por ser o Troy Baker e a Laura Bailey a dar vozes.
Ok.
E é tipo uma aventura que é um musical, coisa que é quase inédita, que é inédita para mim em videojogos. E quem fez a música foi o Austin Intry, que é quem fez a muito galardoada música do Journey, do Abzu, e de um jogo que eu queria me lembrar que é de tabuleiro. Que é, tabuleiro não, é de estratégia tipo tabuleiro, mas é para consola. O Austin Winter é um dos melhores compositores de música de videojogos que há. E isto parece-me ter sido um trabalho muito, muito, muito pensado.
E, olha, o da arte gosto. O trailer ainda não vi.
O trailer também é giro. Pá, não é jogo para mim.
Mas,
não é jogo para mim, porque é uma aventura gráfica, basicamente, ou narrativa, estás a ver? Mas é um musical. Pá, e aquilo é sobre deuses. Por isso é que diz Stray Gods. E tem, ou seja, está ali um género engraçado, está uma maneira engraçada de. Olha, o Raul Cooley também.
Eu gosto muito da arte.
Já conhecido. É, a arte está muito gira. A arte está muito gira. E depois é um musical que entra assim com cenas, parece dramáticas, estás a ver? E eles todos cantam, essa é outra, que é que eles cantam. O Troy Baker também canta muito bem, Laura Bailey também. E eles, alguma, não sei se é tudo, se é mesmo musical.
Está no dia 3 de agosto, desculpa.
Tudo cantado, se é só em algumas partes, mas é pelo menos uma premissa original e muito diferente.
Muito bem. Não, mas estou curioso agora, olha. Depois de ver este bocadinho do trailer, de ver a arte e de te ouvir falar sobre o que, opa, daquilo que sabes sobre o jogo, é algo que agora apetece. Este é o Cataclismo.
Cataclismo, ok.
É que, o que dizem de Cataclismo é que é um jogo de fantasia negra, de construção de defesas e com elementos de estratégia em tempo real. Não é para mim. O Bow Path of the Two Lotus é este. Que fofo. É o que eu tinha a dizer. É fofo. E é um jogo de plataformas com arte desenhada à mão, inspirado no folclore japonês. Blood. Blood, não de sangue, mas Blood. B-L-U-D.
Está engraçado.
É a estreia. É um dungeon crawler para PC que remete para... E realmente
pois é, isso que ia dizer.
Cartoon Network.
O meu sobrinho vê uns desenhos animados que é com esta arte assim. Não sei dizer o que é.
É bastante Cartoon Network, de facto. Depois temos o Breeze in the Clouds, que está aqui. Mais um fofo.
Um jogo simples, mas tem tudo para...
É um jogo... É um side-scroller 2D. Também com arte feita à mão e, como viram, protagonizado por um Corgi. O Lost Skies. Uau! Isto parece bem. Isto pode ser só a arte, tipo, para o screenshot, mas está muito giro.
Lost Skies, tem que ver o que é isso.
Parece as Ilhas do Zelda. Já podemos agora começar a comparar cenas ao novo Zelda em vez de ser ao Breath of the Wild, não é?
Já me está a aguçar a
Olha, é um jogo cooperativo, até 6 jogadores. É um jogo de sobrevivência onde tens de explorar ilhas voadoras. Olha, é um Zelda multiplayer. Não, estou a brincar. E depois temos Wizard of Legend 2. Que é a sequela de um dos jogos mais populares da Humble Games, diz o Echo Boomer. E é um dungeon crawler também, isométrico, com muita ação. E está aqui.
Uhum,
gosto. Okay.
Uhum.
É tipo... Diablo desenho animado.
Diablo. Giro.
E pronto, é isto. Alguma coisa a referir, Armando?
Não. Não, mas está aqui umas coisas engraçadas.
Estás a ver? E quem quiser ver, pode ir ao site da Echo Boomer, pode ir ao Echo Boomer, ou acho que a IGN Portugal também tem, e podem ver o showcase.
Isto do Humble Games é distribuído por eles?
Isto é mesmo distribuído deles. Por eles. Sim. E pronto, é isto. Quem quiser, é meia horinha, podem ver todos os anúncios que foram feitos na passada semana. Agora, vamos passar do Echo Boomer para Eurogamer. Pumba. A EA Sports diz que está confiante na era sem FIFA no nome. A EA Sports diz a EA que é a visão para o futuro, este EA Sports FC... pensam que fizeram, isto é David Jackson, que é o vice-presidente da marca EA Sports, a falar com o jornal britânico The Mirror, e dizem que fizeram um bom trabalho e tivemos uma boa relação com a FIFA, mas agora é hora de traçar um novo caminho e seguir o nosso próprio, sermos capazes de cumprir com as expectativas dos jogadores, e sendo David Jackson, que conseguimos fazer melhor isso através da lente da nossa plataforma. Por isso, a EA está confiante que EA Sports FC é o caminho a seguir, e que o facto de não terem FIFA no nome não vai perturbar as vendas ou até o desfrutar dos jogadores enquanto partem comandos, porque é isso que é FIFA, não é? É mandar comandos com o caraças. Agora, falando aqui a sério, desde a PlayStation 2 não parte um comando.
Eu nunca parti um comando.
Eu parti um na...
Quando jogar,
estava, estava na universidade. E se calhar já estava com alguma substância alcoólica no sangue. E estava a jogar FIFA com o Rui, salvo erro, ou seja, com o senhor criador do Future Behind. Estava a jogar FIFA, não, estava a jogar PES, uma versão cracada de PES, desculpem, eu estava na universidade, com comentários em espanhol de uma rádio espanhola. Aquilo era fantástico.
Porque podias pôr isso nos cartões de memória, não sei o quê.
Era genial. O Rui estava-me a chatear imenso com as vitórias que conseguia. E eu passei-me e mandei o comando com o caraças. Pensei eu que não tinha sido com muita força, mas foi. E ainda era por cabo, ainda estava ligado
à consola.
Mas pronto, eram alturas em que eu não pagava os meus comandos. Eu agora pago os meus comandos e sou muito responsável. Por isso, para além de não os partir porque tenho que os pagar, já não me irrito com jogos.
Também nunca é raro. Nem com os Dark Souls, nem com os Elden Rings desta vida.
E se me irritar, eu prefiro desligar, a respirar e voltar, do que fazer parvoíces. Mas era outra pessoa. Mas bem, a EA Sports diz ainda que a EA Sports FC vai ter 19 mil jogadores, mais de 700 equipas e 30 ligas recriadas. Tudo isto para o Ultimate Team. Provavelmente, não é? Que há que abrir packs.
E alguém vai ter que pagar o marketing, que vai ser preciso gastar ainda mais este ano.
Acho que é este ano, sabes? Este ano sim, mas imagina quando a FIFA lançar outro jogo.
Sim,
que vais
claro.
Ter o EA Sports e um FIFA 25.
Claro, porque estás assim, tramado. 80% se calhar das pessoas não sabem quem é que faz o FIFA e sabem o nome do que for o FIFA. Mas pais
ou familiares que vão comprar jogos para putos.
Para os miúdos. Os miúdos sabem quanto FIFA. Mais. E eu acho que eles vão gastar muito dinheiro este ano em marketing. Muito mesmo. Por isto tudo estamos a falar. Porque tem que haver uma grande campanha para limpar o nome do FIFA fora e mostrar, tipo, que antigamente... Eu não sei se eles podem dizer isto. Tipo, imagina um slogan ou uma publicidade muito forte a dizer, já não é FIFA, é EA Sports FC. Eu não sei se eles podem dizer a palavra FIFA daqui para a frente. Percebes? Quando não é trademark, não sei como é que... Já não é licenciada. Não sei se... Ou seja, tem que arranjar uma maneira de poder dizer isto sem pôr o nome FIFA. Eu acho que é isso. E isso vai ser muito complicado. Isso vai ser muito complicado de fazer. Obviamente, Electronic Arts não faz isto à toa, ou não começou a pensar neste assunto à toa. Devem ter uma estratégia montada há 2 anos, pelo menos, para começar a pensar os marketeers como é que vão começar a fazer isto. E agora é o culminar, não é?
Estou curioso, é para o ano. Com o Euro.
Fim de setembro, outubro, não é? O jogo sai sempre.
Geralmente é. Ali a partir do meio de setembro começas a ter as edições que saem primeiro. Mas estou curioso com o Pro N, com o Euro 2024. Porque uma cena que o FIFA, até agora FIFA, futuro EA Sports FC, ou que a EA tem feito, é parcerias com a FIFA, que sempre que há um Mundial, um Europeu, costumas ter aquele modo de jogo. Este ano até foi ainda mal. Este ano, ano passado, ainda foi mais implementado, em que tinhas até no Ultimate Team modos para celebrar o Mundial e para jogar no Mundial. Quero ver como é que vai ser com o Euro para o ano.
Pois, que é uma competição fortíssima.
Porque Champions League e UEFA é UEFA. Europa Sim. League e a Champions League é UEFA. O campeonato da Europa e o campeonato do mundo, salvo erro, é FIFA, certo?
Sim, e corrijo-me se eu estiver enganado. O jogo chama-se FIFA, mas as licenças têm que vir das federações, não é?
Sim, as licenças vêm das federações.
FIFA, ou daquela entidade que é a FIFA Pro.
Mas a FIFA Pro é da FIFA.
Pois, mas eu sei que cada liga tem que dar.
Mas isso é para as ligas, eu estou a dizer como é que vai funcionar para os europeus.
Sim, mas imagina, eles até agora têm pago à FIFA e às federações, ou às ligas, de cada país para ter a likeness, tanto dos símbolos como da liga, como disso tudo. E tu que estás a dizer é bastante pertinente. Agora, já não chega só o que é competições internacionais, seleções e ligas, agora quando for um europeu ou um mundial, ou uma CONCACAF, ou uma, que isso pronto, né?
Mas isso não, Mas isso é, não entra tanto no jogo. Já. Até é mais um Mundial, se calhar, do que um Euro. Mas o Euro tem mais força que... Como o futebol ainda é uma coisa muito... Na América do Sul também. Tá mas bem, o futebol sim, europeu, continua a ser visto como o futebol de topo. É possível que queiram fazer alguma coisa, seja a FIFA ou a EA, com o europeu. Mas vamos ver. Yeah. Sobre coisas que correm mal. Não é que isto vá correr mal, não é? Mas de certeza que, por muito que agora digam que estão contentes com o caminho e este era o caminho, de certeza que houve uma das partes, seja a FIFA ou a EA, que ficou chateada com este adeus. Por isso, sobre coisas que deixam pessoas chateadas e que podem correr mal, tenho outra cena para mostrar, Armando.
Uhum.
Que é, e isto é para os jogadores de PC, coitadinhos. Coitadinho de mim.
Mas é Master Race?
Yeah, a Master Race não está assim tão Master. Yeah. Pelo menos para os lados da NVIDIA, também tens a AMD a fazer placas gráficas e tens outras boas placas gráficas da NVIDIA, mas saíram as primeiras reviews da nova RTX 4060 Ti, que é uma das entradas de gama para a classe, para esta nova, chamemos geração de placas de GPUs da NVIDIA. E do que eu já estive a ler aqui, tu podes ver que o que a Eurogamer diz é que as primeiras reviews da NVIDIA RTX 4060 Ti não pintam uma boa figura e dizem que ainda são marginalmente melhor quando comparado com a RTX 3060 Ti. O que eu já estive a ler é que a 1440, a 2K, a diferença é 5%. De uma geração para a outra. Pá, que é triste.
Estou aí a ler que um dos problemas deste novo modelo é continuar a ter 8 GB de memória, que é insuficiente para alguns jogos atualmente. Vai haver um modelo com 16, mas é mais caro, mesmo jogando a 1080p.
Mas não, eu acho, e por favor, quem me estiver a ouvir e perceba destas coisas, que me venha corrigir depois de lançar o podcast. Mas são duas coisas diferentes. A memória, que geralmente é pedida para os jogos e que tu tens quando saem os requisitos mínimos, o que tens é a memória RAM.
RAM.
E isto aqui é a VRAM, é a memória vídeo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles estão a comparar...
Mas aqui não explica.
Não, mas esta o que eles dizem aqui é que basicamente é insuficiente para alguns jogos atualmente. Mas isto tem a ver, RAM, isto não tem nada a ver. A minha placa gráfica tem 12, salvo erro. Não tenho certeza. A minha 12, tem 12 GB de memória vídeo, mas não tem nada a ver. Tipo, se eu quiser jogar um jogo em que os requisitos mínimos são 32 GB de memória, eu tenho 32 GB de memória RAM no meu computador e consigo jogá-lo lá mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Claro que ajuda ao desempenho, mas uma coisa não tem... Isto aqui, esta memória, não tem nada a ver com a memória que tu vês nos requisitos mínimos dos jogos.
Então dizes que esta 4060 também tem 16 GB de RAM?
Não, vai ter. Esta tem 8. Isto é duas coisas diferentes. É duas coisas diferentes, Armando.
Está bem, mas...
Tu tens... Tu tens a memória do computador, tens a RAM, sim, e depois tens a memória do GPU.
Sim.
Pronto. E o que eles estão aqui a falar é a memória do GPU. A VideoRAM.
Está bem, mas de qualquer maneira, eu estou a dizer que o novo modelo tem menos 8 GB de RAM da antiga. E para um modelo novo é só estúpido.
Não, mas é diferente porque, por exemplo, na 3060 tu também tens modelos com 8 GB e tens outros com 12. Enquanto que, por exemplo, numa 3080 Ti também vais ter modelos provavelmente com RAMs diferentes ou com VRAMs diferentes. Sim, podia haver, tipo, a entrada de gama desta 4060 Ti podia ser uma cena com 10 GB ou com 12, não é? Podia ser, mas isto não impossibilita ninguém de jogar jogos em que os requisitos mínimos sejam 16 GB. É só isso que eu estou a dizer. Porque são dois tipos de memória diferentes.
Tudo bem, mas eu continuo. Eu só estou a dizer é que acho que um modelo que seja novo com mais com tipo tudo novo, um modelo novo que acabou de sair, já devia ser pelo menos, até podiam abolir uma versão de 8 GB, seria 16, 32, isso,
eu estás a ver? Estás a dizer, só e concordo isso, com isso.
Só isso, porque eu acho que...
Não, mas concordo perfeitamente. Eu só estava a deixar este esclarecimento para as pessoas que estão a ouvir o podcast ou que estão a ver o podcast e a verem que a Eurogamer diz que é insuficiente para alguns jogos atualmente, que isto não é factual, porque esta memória que eles estão aqui a referir não é a memória que te aparece para os requisitos mínimos dos jogos. São duas coisas diferentes. É só isso.
Eles também não estão a exemplo.
Aqui.
Estou a ver também no site da Nvidia, mas eles também não especificam se é VRAM.
Mas é. Isto é VRAM de certeza, porque a placa gráfica não vem com outro tipo de RAM. É isto. Não. Yeah. Isso tenho a certeza. A RAM é as cenas que tu metes.
Sim, no computador, mas sim. A minha placa gráfica do computador também tem 8, acho eu.
Este, pronto,
ou
aí 30, está.
Ou 16.
Mas depois também tens a RAM à parte.
Sim, sem dúvida.
Yeah. Pronto, estava é só aqui isto. Era só
conseguia...
mesmo.
Que acho era que isto também devia ser explícito, melhor explícito para quem não sabe disto como eu.
Isto é a VRAM, que é a Video Random Access Memory. E se tu fores aqui a RAM Memory, vê se aparece a definição, Random Access Memory. São duas coisas diferentes. Esta Random Access Memory, a memória RAM, é o que geralmente te aparece nos requisitos mínimos dos videojogos.
E é o nome de um álbum da Daft Punk, por isso.
Pronto, e aí está. Também isso. Mas, yeah. De qualquer das formas, mau negócio.
Estranho mesmo.
O quê?
Estranho mesmo ser só 5% acima, não estar a pintar uma boa pintura, boas análises, que acho pá, os PCs têm uma margem de progressão gigante, não é? De ano para ano, ou dois em dois anos, não é? É uma coisa às vezes absurda. Faz-me confusão a Nvidia pisar na bola assim.
É, como podes ver aqui, olha. We can't recommend it, don't buy, este thank you,
selling trash.
Aqui é sarcástico, selling trash, por isso, yeah, não está feliz,
yeah, não está fácil.
Mas, yeah, pá, e depois, o problema desta, depois, quando vais para placas, para GPUs, placas gráficas, com uma 4080, uma 4090, para além de precisares de uma sala só para a ter, porque é gigante, precisas de ter dois geradores, porque senão a conta da luz sobe. Mas, já. Não está nada feliz para... As cenas não estão nada felizes para a Nvidia.
Pois, e é o que falávamos em off, quando estávamos a organizar as coisas. É que nem por depois... com updates ou software, tu nem consegues...
Não, é a placa.
É a placa, tem estas limitações e não melhor, tantos melhoramentos assim como o modelo anterior, e que a malta acaba por comprar, pois é muito mais cara, né? Para isso mal vai comprar uma 3060.
Sim, e olha, eu digo-te, eu tenho uma 3060, não é a TI, tenho uma 3060, mas também não é um modelo... É uma com 12 GB de memória, em vez de que saiu inicialmente com 8, salvo erro. E estou, tipo, dá para jogar tudo. Ainda não tive aquele jogo que eu dissesse. Claro, às vezes tenho que baixar uma coisa, baixar outra, mas...
E depois também depende dos jogos se estão otimizados ou não, isso é outra história.
E jogo tudo o que quero jogar, tipo, não é por aí.
Eu no meu PCzito, às vezes até o Fortnite ponho aqui o puto a jogar comigo, tenho que baixar algumas coisas para ser fluido, claro que quer 60 frames e mesmo assim faz um dip, mas por exemplo, a jogar Death Stranding, jogo o jogo na boa, a 1080, e pá, se calhar não jogo a 60, mas jogo ali em taxa variável.
Também não é um jogo muito rápido, por isso.
Pá, mas estás a ver, é diferente.
Não, mas já, não, basicamente é pela opinião das pessoas que têm feito reviews, não comprem esta coisa. Não vale a pena. Depois, uma notícia para o Armando. Pumba, é F1 Manager 2023, foi anunciado.
É a seguir ao Zelda.
É o teu jogo favorito.
Sai quando?
Espera, vamos ver, Armando. Pá, mesmo, sai.
Estou mortinho, pá.
Sai.
Ainda por cima, Manager, sai, que é o que eu mais gosto.
Está aqui.
Jogos de management. Adoro.
Mas, bem, isto basicamente é o sonho de qualquer pessoa que gosta mais de filme do que de futebol. O ano passado fizemos análise ao jogo. É giro, mas tal e qual como é como um Football Manager, torna-se repetitivo. Não tanto como um Football Manager, porque tens... Pá, podes melhorar a fábrica, criar novas peças para os carros, ou seja, tens mais componentes. Enquanto o Football Manager é fazer os jogos, gerir a equipa, comprar, vender jogadores, e fazer a tática, assim? E é sempre assim. Ali tens coisas que podes gerir, tens a compra e venda também de pilotos, mas tens mais coisas para fazer, é mais...
Tens tipo, estavas a falar de melhorar as fábricas, tens tipo departamento de R&D para possíveis novas peças. Okay. Yeah. Ah, isso é giro.
Tens tudo, tudo.
Isso é giro.
Até tens um departamento de marketing, tens que ir a eventos com a equipa de marketing, podes melhorar as condições para o staff na fábrica, as condições para os pilotos. Yeah. Não, por acaso está super fixe.
Tipo é tipo um team hospital ou uma coisa assim.
Yeah, tipo isso. A única cena que não gostei foi na compra de pilotos. Eu fui completamente enganado. Um dos meus pilotos, o ano passado, não estava grande coisa. Não estava a ter a performance que eu queria que ele tivesse. E sabes que é como no futebol. No futebol nunca é os jogadores, é sempre o treinador. Ali nunca é o carro. É sempre o piloto que não sabe conduzir. Então pensei, não, próxima época tem que ser outro piloto. E fui ao mercado ali, tumba, estudar bem as cenas. E decidi, olha, vai ser aquele. E, pumba, entrei em negociações com ele a pensar, tu agora tens contrato, vai ser só para a próxima época. Não. Fechei as negociações. Na corrida a seguir já tinha o piloto novo e o outro tinha sido despedido. Isto sem aviso nenhum. Uma tristeza. Destruí ali a carreira de um gajo, sem saber.
À toa?
Yeah. Devia haver ali uma cláusula que dizia que era só para o início da outra época.
Faz todo sentido, não é?
Mas pronto, não, destruí ali porque 4 corridas no campeonato e já tinha um piloto novo. Aquilo pareciam algumas equipas do campeonato português a trocar de treinador.
Nem deste hipótese ao gajo, coitado.
Nada. E depois fiquei triste, sabes? Eu fiquei-me a sentir mal comigo mesmo.
Acredito-se.
E é só um jogo, mas fiquei mesmo a sentir mal. Mas pronto, olha, está aqui o trailer. Não sei, eu acabei por estar a falar contigo e não vi o trailer que estava a mostrar. Não sei se já há data de lançamento ou não, mas eu diria que não, foi só ainda anunciado. Foi só ainda anunciado, ainda não há data de lançamento. Por isso é isto. Continuamos nos trailers, Armando. Mortal Kombat vai revelar gameplay no Summer Game Fest e há quem diga que é para sair em setembro, não é?
Uhum, acho que sim.
Yeah. Vamos ver aqui o trailer.
Que é muito bom terem... Bom, já havia uns leaks, uns pequenos leaks, mas que... Opa, já havia uns rumores que a série ia voltar ao passado. Ao passado, não. Ia voltar com outro nome. Não, uhum. já estava em Mortal Kombat 11, acho eu.
Yeah.
E também a história já tinha... Tinha a dar, porque já os modos de história deles são muito dedicados ao modo de história, porque assim dá para ter uma aventura, às vezes muito... Acho que joguei o do 10, salvo erro, quase dá para rir, percebes? É assim tão ridículo certas partes que quase dá para rir. Aquilo é um bocado campy, de uma maneira que é até engraçado. E até acho giro estarem a história que existe com os lutadores que nós conhecemos, mas ao dar novas origin stories ou isso assim, e eu acho que é interessante a NetherRealm ter um bocado de tomates no sítio para fazer um reboot desta série. E eles fazem isso muito bem.
Não sei, agora estou a ver o trailer e quase que apetece jogar. Eu acho que nunca joguei um Mortal Kombat mais do que aquela hora porque sai num Game Pass ou sai num Plus e vou experimentar, mas é muito isto.
Ah, eu gostava muito dos
da mas Mega está, Drive, está
os da Mega Drive. Eu lembro no Mortal Kombat 1 e 2 eu sabia todos os truques e fatalities e babalities de todos os jogadores, todos.
Mas isso é, por isso é que eu não jogo este tipo de jogos, porque para mim jogar Mortal Kombat é fazer algo assim.
Okay? Para mim e os jogos lutas já são assim, para mim hoje em dia são assim.
Yeah. Mas para mim sempre foram assim, tipo, era, é basicamente carregar em teclas aleatórias o mais rápido possível.
Mas pronto, é... Ainda bem que vão...
Achas que é algo que vais querer jogar?
Para experimentar só. É. Porque já não
sou... Olha, 19 de setembro. Tá aqui.
É tal coisa. Eu já... Antigamente era jogos de luta, de carros, de futebol. Basicamente isso. Hoje já não tenho esses jogos na minha dieta. Estás a ver?
Já não te imagino jogar um FIFA.
Epá, e ninguém quer ver isso também. Hoje em dia já não. Até porque eu joguei sempre Pro Evolution.
Sim, que era melhor.
Ou International.
Agora estragou-se. Na altura,
o International Superstar Soccer Deluxe da Super Nintendo, que era para mim.
Agora estragou-se, mas era melhor.
Era assim, eu joguei desde o Goldstorm 97. Desde 97 que eu jogava Pro Evolution.
Estava eu com 8 aninhos e o Armando já a ser campeão de PES.
Gostava muito, por acaso gostava muito desses jogos. Depois estragaram tudo.
Por acaso, principalmente com o último. Se quiser. A receita era de sucesso. Digo-te já, a receita era de sucesso. É jogo gratuito, querem outros modos. Pagam então.
Yeah.
Ah, fantástico. É tipo, imagina um Fortnite.
Epá,
a receita de sucesso. Fizeram
e é tal coisa, conta. Sabendo isso, porque é que não perderam tempo?
Tinham
porque o jogo era injogável, tinha breaks, tinha bugs, tinha tudo.
E por muito bom que agora esteja, ou por melhor que esteja,
ninguém toca uma vara de 7 metros. Pá, não dá.
Mas bem, mais um trailer, Armando, de algo que me parece estar melhor, embora haja. Comunidade reclama de certas coisas, como algumas classes que estão muito fortes, outras que estão muito fracas.
Ah, mas a internet reclamar, meu Deus, onde é que tu
Uns dizem que algumas classes são muito fortes, outros dizem que estão muito fracas. Os Necromancers na primeira beta estavam muito fortes, que aquilo limpava tudo, na segunda beta ficaram muito fracos. Pronto, mas internet, como tu dizes, nunca reclama.
Mas eles não me nerfem os Necromancers, não é um jogo de Diablo nunca. Não podem nerfar os Necromancers.
É, mas já fizeram.
Porra. Mas eu não joguei agora nesta parte.
Eu saquei,
mas depois não consegui jogar.
É, mas bem, entretanto, com o jogo a sair no dia 6 de junho, 2 de junho para quem tiver pre-order, acho que chega até 4 dias mais cedo. Isto é muito giro com o que a Blizzard está a fazer. Adoro. É sempre até. Eles ainda não disse, eles têm sido sempre assim. O jogo sai no dia 6, fazem pre-order, podem ter até 4 dias de mais cedo. Ninguém sabe se é ou não. Na Collector's Box do jogo, é para fazer chip, acho que é tipo no fim de junho, mas também pode ser no início de junho. Eles têm lá uma coisa a dizer que pode chegar mais cedo.
Mas pode chegar muito mais tarde.
Já. Então é uma festa. Não, por isso não dá bem ainda para perceber quando é que sai, quando é que chega e quando é que não chega. Quando chegar, vai haver TikTok a abrir.
Quer ver isso?
Mas bem, há um novo story trailer para preparar o lançamento que nos mostra quem é Lilith. Mas já estou mesmo ansioso por este joguinho. Nunca pensei.
Nem eu pensei que tivesse assim tão ansioso.
Está muito fixe e é super divertido. Não me vejo, sou sincero, não me vejo a passar horas e horas e horas a jogar Diablo sozinho. Mas vejo-me horas e horas e horas de Diablo com companhia. E fazer uma coisa que não fiz durante as betas, porque eu nas fases beta, como não estava para escrever, não estava sequer para tomar atenção à história, sempre que aparecia uma cutscene, saltava à frente. Ou seja, eu ainda não sei nada da história que este Diablo 4 traz.
Ok.
Porque sempre que aparecia uma cutscene, eu saltava à frente e depois ia fazer mais uma dungeon ou fazer mais uma missão. Mas já, agora estou ansioso para saber a história, porque as cutscenes, o jogo, como sabes, é isométrico, mas as cutscenes estão de uma qualidade
incrível.
Tu já viste? Não sei se quem nos está a ouvir ou a ver já viram, mas as cutscenes estão muito idênticas ao que estás a ver aqui neste trailer, o que é fantástico.
Eu tenho que ver
Por
este
isso, já.
trailer depois na minha televisão. Este trailer está espetacular
Está
também.
muito fixe. E eu espero que haja alguém que pegue nas cutscenes de Diablo, que as corte todas e que meta no YouTube. Porque há. Diria que vale a pena. Está aqui algo bastante interessante. Mas pronto, Armando, isto vais jogar?
Epá, eu queria, sabes, um
Sério?
dia,
Espera aí.
quando
Olha
tiver
aqui a
tempo.
mensagem. Desculpa, olha aqui a
Yeah,
mensagem.
quero
É
aqui
up
os
to
dois.
4 days. Up to. Nunca se sabe, pode ser só um.
Pois, sabes que isto deve ser para fazer quem é mais fã, depois por causa dos servidores, é bom
Yeah.
para eles para não ter tantos problemas. Vamos ver se será assim, porque pode dar cocó na mesma.
Mas olha que os servidores nesta segunda fase beta, neste Server
Estavam.
Slam, já estavam muito melhores.
Porque é o
Já não houve,
server.
eu não tive tempo de espera nenhum a entrar no
Yeah, porque o
jogo.
nome indica Server Slam. Eles
Yeah.
queriam era mesmo
Yeah.
tentar ver o que é que. Qual seria a
Deu
entrada?
cocó a nível de frame rate. Eu parecia que estava a jogar um frame por segundo.
Ah.
Porque aquilo de meia e meia hora, passado a partir de um certo momento, de meia e meia hora, de 3 em 3 horas, não me lembro. Pá, de certo em certo tempo, aparecia um boss, e o objetivo era aniquilar o boss e ficar vivo. Mas tu juntavas-te a toda a gente que estava naquela sessão contigo.
Ah,
Da
era o
tua
World
parte ou
Boss.
não.
Era o World Boss.
Yeah.
Yeah.
E
Isto é o World
digamos
Boss.
yeah. E digamos que ao aproximar-te, como havia muita gente naquela zona, e mesmo durante o combate, os meus frames desceram aí para 0.5. Estava mesmo bom. Depois o jogo acabou por cair, e foi à vida. Depois, quando entrei, já tinha acabado o evento. Mas os coleguinhas que estavam a jogar comigo não tiveram problema nenhum. Ficou um bocado lagado, mas não tanto como o meu. Por isso, yeah. Um deles estava na PlayStation, os outros dois estavam no PC, mas com setups melhores que o meu. Também poderá ter sido por aí. Mas já. Yeah. Estou entusiasmado. Bastante, diria. Agora, uma última notícia, sobre Pokémon Go. Não posso faltar Pokémon neste podcast. Pokémon neste podcast veio mitigar a falta de o quê? Esqueci-me do nome outra vez. De Animal Crossing. Yeah.
Ah, meu
Yeah.
Deus.
Sim.
Quem se podia esquecer?
Yeah. Mas, bem, Pokémon Go. No melhor site. Há um evento que é o Rising Shadow, que vai trazer Shadow Raids. E isto o que é? São raids a ginásios que estão a ser atacados ou dominados pela Team Rocket. E de 22 a 28 de maio, podem juntar-se então aos coleguinhas para fazer estas raids ou tentar sozinhos, e ganhar com isso alguns prémios em jogo. O que também pode acontecer é, numa destas raids, terem a raid. Não sei se sabes o que é uma raid, Armando, mas eu explico. A raid é: tens um ginásio, sabes? Ah, ok, então, mas queres que eu explique mesmo?
Pode explicar para quem está a
É.
ouvir?
Ok, então a raid é: tens um ginásio e tens lá um Pokémon, e tens que derrotar esse Pokémon para depois ter a possibilidade de o capturar. E nesta Shadow Raid vais ter Shadow Pokémons. A Pokémon, peço desculpa, eu quase que disse um S ali no fim. E estes Shadow Pokémon vão ser mais fortes e vão ter ali um boost, principalmente os de 3 e 5 estrelas, vão ter um boost que aumenta o ataque e a defesa, são mais difíceis de aniquilar. A parte fixe é que um destes Shadow Pokémon pode ser um Shiny Shadow Mewtwo, que aparece pela primeira vez no jogo e que dá a possibilidade aos jogadores de o capturarem pela primeira vez. Por isso, já, muitos quilómetros, ou aqui em Inglaterra, muitas milhas serão palmeadas para tentar apanhar o pequeno Shadow Mewtwo. Porquê? Porque eu não sei há quanto tempo é que não jogas isto, Armando.
Pois, há anos.
Mas tu tens uns raid passes que não são locais, que deixam ir a uma raid pá, no outro lado do mundo.
Ah, muito interessante. Yeah, isso é muito giro.
São, tens, podes, tens que os comprar com moeda de jogo,
uhum,
mas tu também consegues ganhar moeda de jogo sem ter que pagar por ela, por isso. Yeah. Mas estas Shadow Raids não te deixam usar esse passe. Tens que usar os passes locais para as raids, ou seja, tens que ir fisicamente ao pé do ginásio.
Ah, pois, normal.
Se queres um Mewtwo todo shiny, vais ter que andar por aí para encontrar várias destas raids para então conseguir o Mewtwo. Estava aqui a tentar abrir uma cena e a Shadow Raid vai aparecer. É basicamente uma cena assim.
Okay.
Isto era bem fixe que focasse. Não está fácil. Ah!
É.
Pronto. Então podes ver o Pokémon está ali um bocado com Shadows e yeah, aparece yeah, yeah, o nome preto e vermelho. Yeah. E como podes ver ali, não me deixa usar o meu passo. Espera. Vá lá. Foca, amiga. A amiga não quer focar. Mas aqui, nesta zona, é basicamente a dizer que é local only e não me deixa usar o passe o passe para a raid. Pá, não me lembro como é que se chama, mas é basicamente podes ir a raids que não estejam perto de ti. Por isso, já. E agora, uma última notícia para que já vamos com uma hora. Eram poucas notícias e rápidas, já vamos com uma hora de conversa, Armando. Uma última notícia para falarmos do tema que seria o principal deste episódio, que é o senhor Naoki Yoshida, produtor de Final Fantasy XVI, veio dizer à Game Informer que Final Fantasy é um exclusivo PlayStation porque a PlayStation ofereceu o melhor negócio que as outras plataformas. Nada de novo aqui.
Nada de novo mesmo.
O que acho giro destas declarações é esta parte aqui, que do ponto de vista do programador, eles querem levar o jogo até ao maior número de pessoas possível, mas do ponto de vista do produtor e do programador, limitar o desenvolvimento a um sistema não só facilita o trabalho como também nos permite otimizá-lo, ou seja, permite maximizar o desempenho desse sistema porque só há esse sistema. Por isso, isto também mete muita pressão na equipa de produção, porque depois destas declarações é que
queremos um jogo, tá bom.
Tem que estar muito bom. Já. Queremos um jogo tipo a 99,9%.
Exatamente, até
tem que ser tipo agora um 11 em 10 e um 6 estrelas em 5.
Yeah, saiu agora também as novas. Houve uma segunda onda de antevisões.
Uhum.
Falaram, uns falaram bem, outros falaram. Não mal, mas menos bem, porque isso depois também depende dos gostos,
yeah,
de cada um, não é? Do combate, uhum, por exemplo, tu gostas de combate de ação, eu gosto por turnos ou de outra, uhum, maneira,
yeah,
mas depois é do gosto de cada um. E acho que o argumento tem algo que se lhe diga, porque é, pá, se vais fazer um jogo só para aquele sistema, seja qual ele for, tens de conhecer aquele sistema de cima a baixo e de baixo para cima, não é?
Yeah.
E tens uma melhor possibilidade dele ficar coeso, bom. Agora, yeah, se tivesses, como há muitos jogos third party, depois vem o Digital Foundry e vem seccionar tudo e vem investigar tudo o que é que se passa nesses jogos. Pá, não, PlayStation está um bocadinho melhor, agora na Xbox está melhor. É difícil porque
eu não gosto jogos muito dessas cenas.
Pois. Pá, eu gosto de ver o Digital Foundry por uma parte técnica, não é que eu perceba muito aquela parte técnica.
Sim, eu gosto de ver pela parte técnica. Não, não gosto do que as pessoas depois retiram disso.
Ah, obviamente, sim. Guerras. Yeah. Mais guerras, yeah, mais guerras.
É só isso. É só mesmo por isso.
Tua,
a parte técnica é interessante, mas depois é não gosto do que as pessoas conseguem retirar disso, mas como tu dizes, a internet está lá sempre para sim, a falar bem.
Sim. Sim, mas acho que isso é um argumento interessante. E se calhar, olha, vê se, vamos ver se calhar uma nova Square, porque tem, eles têm seccionado alguns jogos. Lembra-te que o Octopath foi para, uhum, primeiro foi para a Switch, estás a ver? E alguns jogos nem sequer estavam na Xbox, e agora, uhum, acho que o Octopath foi para o Game Pass ou whatever, yeah, não lembro bem como é que isso foi, mas estavam a jogar em todos os lados, e agora se calhar, imagina que isto é uma nova... um novo começo.
Está aqui este jogo, apresentem as vossas propostas para eu ter na vossa plataforma. E quem der o melhor, tem lá o jogo e depois mais tarde talvez venha para outras plataformas, como este Final Fantasy XVI que já está, exatamente, programado de sair para PC, mas provavelmente este desenvolvimento ou este porte para PC vai começar quando...
Está programado para PC? Está?
Estou a ler a IGN Portugal e dizem que está prevista uma versão PC do jogo, mas ainda não há previsão para o lançamento, para a data de lançamento.
É que hoje li em qualquer lado que não estava, mas se calhar li mal. Foi à pressa, honestamente li à pressa.
Olha, isto é de 28 de Fevereiro.
Um Twitter.
De 28 de Fevereiro e Naoki Yoshida diz que gostaria de lançar Final Fantasy no PC.
Ah, gostaria.
E que Final Fantasy XVI só será exclusivo PlayStation 5 durante um período de 6 meses.
Ok. Ok.
Mas que isto não quer dizer que a versão de PC seja lançada daqui a meio ano. A versão de PC não será lançada daqui a meio ano. Mas aí está. Há uma versão de... e olha, era isto que eu estava a dizer. No entanto, mesmo que comecemos a otimizá-lo para PC assim que a versão... PlayStation 5 for lançada.
Não estará preparada. É isso que eu estou a dizer, é que eles têm um acordo de exclusividade da PS5, mas quando esse acordo acabar, não esperem ser logo lançado para PC.
Isso mesmo, mas é que isso. Será lançado, será.
Mas que será lançado, ok. Isso é uma boa nova, porque acho que os jogadores, e acho que também a Square, tem que pensar que não pode só fazer MMOs para PC. Como o Final Fantasy na altura 11 e agora o 14, que é um sucesso tremendo, que eles têm feito tudo bem no Final Fantasy 14, tudo bem. E acho que tem que dar outras hipóteses, não é? Aos outros jogos, que são mais conhecidos das consolas, para PC também. Acho que a malta vai gostar, não é? E eles também têm que começar a propor outros produtos ao jogador de PC.
O que eu quero mesmo é a segunda parte do remake. Isso é que eu quero. Isso é que eu quero, e agora peraí, vamos incendiar a internet. Por mim, podiam adiar o 16 durante 2 anos e lançar agora o remake. Era tranquilo.
Era, sim, senhor.
Adiem lá o 16 para 2025 e lancem agora o remake. Tudo na boa. Mas, Armando, deixo-te agora uma pergunta. Amanhã, dia 24 de maio, temos o showcase da PlayStation. O que é que esperas ver por lá? Previsões?
Epá, falámos um bocadinho sobre isto, só mesmo para saber se estávamos o toque aqui no podcast ou não. Vai ser uma apresentação de 1 hora.
Uhum. É longa.
E à semelhança de outras apresentações em outros anos, é aqui que eles costumam dar as novidades e mais machadadas, estás a ver? Tipo, aquele jogo assim, aquele exclusivo.
Estás a falar de um DLC de God of War com essa machadada?
Não, estou a falar de,
estava
de
a brincar.
Novas IPs e mostrar o que estão ativamente a trabalhar e quem sabe.
Uma PS5 Pro?
Não acredito.
Não, claro que não.
Deve ser só jogos.
É software, é software.
No máximo, até te digo, se fosse alguma coisa de hardware, no máximo aquela coisinha do Remote Play que eles andam a falar.
Ah, sim, mais ou menos. A nova PS Vita.
Porque falaram do comando, falaram PSVR 2, agora fazia sentido.
Isso ou o comando de acessibilidade?
Mas isso também já foi apresentado o time, já foi o trailer, mas pronto, no máximo, se calhar para fazer full circle, seria esse. Um teaser sobre isso, mas eu acho que vão acontecer novos anúncios ou mostrar coisas que já foram anunciadas.
Okay, para mim, deixa-me. Proposto um Spider-Man 2.
Não, isso tem que aparecer.
Yeah.
Isso tem que aparecer.
Spider-Man 2 com Spider-Man 2.
E já foi também confirmado que não vai ser co-op, nem pouco mais ou menos, nem multiplayer.
Yeah. Yeah.
Pronto, eles fizeram questão de, através de um tweet até de um fã, que comentou não sei o quê, e eles, não, ponham isso fora do, da cabeça, porque não vai haver. Isso acredito que até que seja ao abrir o gameplay de Spider-Man 2, assim que abre, pumba, Spider-Man 2. Acredito que eu acho que é o produto mais próximo a acontecer e acredito nisso.
Depois, tenho uma demo de Final Fantasy XVI, porque também já se falou que ia haver demo antes do lançamento. O lançamento é agora em junho.
E yeah. É? It's out now.
Yeah. Yeah.
Yeah, também concordo com isso.
E, por fim, o Fractions para... Factions para...
Last of Us?
The Last of Us 2.
Yeah. É isso que eu também apontei aqui. Que eu, porque o Neil Druckmann disse há um ano atrás... Que para onde falávamos.
Yeah.
Agora, quando foi da série do Last of Us, ele falou que o próximo produto a sair era o Factions e íamos ter novidades muito, muito
em breve.
Em breve. E eu acho que tem que mostrar não só um teaser ou um trailer, não, mas sim
mais que um teaser.
Jogabilidade.
Yeah.
Para começar, não sei para quando é que irá sair, nem um modelo de negócio, nem um modelo.
Fim do ano.
Acho que tem que ter dois jogos no fim do ano também.
É.
Nenhum modelo de negócio, se é pago, se é grátis com compras, se é um dos daqueles live, live games que eles estão a falar que a PlayStation está a fazer.
Sim, poderá ser. Isso, ou sai um... Só Sony, não me estou a rir. Sai um remaster do Last of Us Part 2. Não, do Last of Us Part 2 para PS5. Que o traz incluído na edição Deluxe.
Não, nunca se sabe, nunca se sabe.
Uhum.
Nunca se sabe, mas acredito que, olha, mas se calhar de verão, se calhar, eu acho que ainda é cedo para fazer um remake do um remaster, como assim podemos falar, do Last of Us Part 2. Eu acho que ainda é cedo.
Não, eu sei, não, eu estava só não, mas, na piada.
Mas acredito que isso vai acontecer. Então, eu acho que ainda é cedo, porque
também acho que vai acontecer.
Em 2019, né?
Yeah, mas olha, quando é que saiu, quando é que saiu o The Last of Us?
Ui, é 2013, 15.
Vamos ver aqui.
O original, para a PS3.
Yeah. O The Last of Us PS3 saiu em 2013.
Pois.
Quando é que saiu o The Last of Us para a PS4?
Não sei, 17?
É isso que eu estou à procura, também não me lembro. Era giro que isto aqui me dissesse.
17 não. 17 se calhar é muito tarde.
Saiu em 2014.
Pois. Ah, pois, porque também surgiu logo surgiu a console, eles fizeram logo o remaster.
E a PS5 é a mesma coisa.
Sim, mesmo assim.
Saiu do Last of Us Part 2.
Acho que é assim.
Depois saiu a consola.
Eu acho que agora há mais produto. Acho que agora o produto de entretenimento da série já está a mexer com o estúdio, eles querem ir parcelando.
E eu acho que se eles lançassem agora um remaster do The Last of Us Part 2, as pessoas caíam em cima, principalmente depois do remake do Part 1. Do Part 1 ou do The Last of Us, que agora se chama Part 1.
Part 1, yeah. Opa, tenho aqui, acho que podem mostrar alguma coisa. Do novo projeto do Santa Mónica Studios, que o Corey Balrog está a fazer tease há imenso tempo, pode ser um projeto de sci-fi. Não acredito que seja o God of War, porque foi o diretor criativo, foi outro, e acredito que está aqui já com estas equipas já a trabalhar neste. Outra coisa que tenho aqui apontado. Talvez um tease do Twisted Metal, porque vai sair a série brevemente e sabemos, pelo que sabemos, havia uma equipa a fazer um Twisted Metal, um remake do Twisted Metal. Pronto, há muitas mais muita coisa a dizer, mas...
Sucker Punch, achas que vai mostrar alguma coisa?
Acho que é cedo para o Ghost of Tsushima 2.
Não, mas um outro projeto, um outro IP, não?
É possível. Mas se for assim, talvez, imagina um Sunset Overdrive. Não sei se a IP ficou com eles. pelo menos a continuação. Epá, não sei, mas não acredito que a Sucker Punch tenha... Olha, eu adorava um Infamous, atenção, eu adoro Infamous, mas acho que já estamos temos uma saturação alta de jogos de super-heróis. Acho que seria difícil, nesta conjuntura, haver mais um jogo de super-heróis por mais uma equipa da Sony. Seria complicado não ter aquele rótulo de fazer sempre a mesma coisa e capitalizar em...
Mas olha, tu tiveste um teaser do Wolverine.
Sim. Então, mas é mais um. Ou seja, se fosse um Infamous agora, era mais um. A minha última prediction, que é um projeto que eu sempre gostei, nem sempre foi bem feito, mas acho que com todas as equipas estão agora com a Sony, vou dizer ainda dois, mas este que eu estou a falar é o SOCOM. Okay. SOCOM. Acho que tinha tudo para correr bem como exclusivo da Sony. A Sony precisa de um shooter dedicado, um shooter que tenha pernas para andar, que tenha, tipo, imagina um Rainbow Six, deste tipo de jogos que seja contínuo, percebes?
Uhum.
Acho que precisa, e acho que o SOCOM é uma das principais marcas que eles podem gerir dessa maneira.
Eu sei nisso, achas que alguém se vai lembrar?
Acho.
Ou que grande parte das pessoas vão lembrar desse IP para ser um bom lançamento?
Acho que como é um shooter militar, acho que não vai ser para os novos jogadores, vai ser para os jogadores da tua idade para cima, estás a ver?
Okay.
A nossa faixa etária, este nosso intervalo de idades, acho que vai mostrar aos outros, aos de 20 e poucos anos, que aquele shooter pode ser bom ou não. É claro que isto depois depende da Sony e da equipa, não é? Para mim, o SOCOM era uma peça ideal para... Porque a Sony já teve o SOCOM, teve o MAG, teve shooters tão bons. E tens alguns jogos que, neste momento, são muito... Estão a oscilar muito em popularidade. O Fortnite agora está na moda de cima. O Battlefield... Cada vez que é lançado, é cocó atrás de cocó, vai para aí abaixo, e agora dizem que está um bocadinho melhor. Pode haver mais um shooter no espaço, se calhar estão saturados, mas pá, é uma marca, é uma IP que pode ser Sony e que podem tentar fazer Killzone. A Guerrilla não vai fazer um Killzone, acho eu, porque eu adorava, mas não vão fazer. Então acho que pode entrar aqui uma... Acho que é o que falta à Sony... Um exclusivo, um shooter, pode ser o SOCOM.
Okay.
Como última prediction ou desejo para quem tem PSVR era o jogo da Valve, o Half-Life Alyx. Tem que haver aqui uma balança muito, muito grande. A Valve não precisa de dinheiro, claramente. A Sony tinha que dar algum dinheiro para ter esse jogo, mas ao mesmo tempo vendeu poucos VRs. E será que o investimento compensa para as poucas unidades aí fora, ou se é um investimento...
Era capaz de vender algumas unidades.
Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza, e que para mim, se calhar, dizia-me assim, olha, Armando, vai ser o Alyx, e eu, então eu vou investir no PSVR.
O VR vai vender quando houver um Call of Duty VR.
Esses shooters não conseguia.
Call of Duty VR, vais ver, é só putos a comprar um VR.
E seriam de todos marados, que aquilo era bem rápido.
PTSD. PTSD logo.
Não, mas seria muito traumático. Mas eu acho que os shooters que se safam nos VRs são aqueles que são um bocadinho mais tranquilos, estás a dizer, nada muito hectic. Mas também, porque a visão melhora isso. A visão, pronto, temos lá. Se fizerem isso bem... Só que depois o arrastamento do capacete é complicado. O arrastamento ou a tua maneira de lidares com isso
está muito bem
calibrado e muito
calibrado
bem
orientado. E muito bem limado.
E não é para todos. Sabemos que o VR não é para todos. Mas sim, para falar pouco disto, tenho estas pequenas predictions ou desejos. Há muitos mais, mas acho que para falarmos aqui um bocadinho do showcase antes de acontecer, acho que está
ótimo. E deixamos as nossas previsões, vamos apontar num papel, e depois para a semana estamos aqui para falar do showcase e de ver quem é que fez bingo nas previsões. Para deixar também pessoas, e incluindo nós dois, a pensar para o episódio, a pensar e a pensar no episódio da semana que vem, vou deixar só aqui mais uma coisa de Final Fantasy XVI, ok? Isto porque nós já falamos disto várias vezes. Não de Final Fantasy XVI, mas deste assunto em particular. E podemos dar um toque no próximo episódio também. Que é isto. Final Fantasy XVI não vai ter patch de primeiro dia. O mesmo senhor, que já aqui falamos hoje duas vezes, Naoki Yoshida, disse também em entrevista à Game Informer que, não querendo dizer que o jogo não vai ter atualizações, não é? Porque provavelmente as irá ter, mas que a equipa está confiante que as arestas que existem por limar vão estar limadas a tempo e não vai ter qualquer tipo de patch day one. Ou seja, o jogo que comprares, mesmo sem acesso à internet, será o jogo final.
Comprares em disco, já devem estar quase impressos.
Mas pronto. E se não tiverem já, não é? Provavelmente a distribuição já começou. Por isso, o jogo lá está, mesmo com arestas por limar, que serão limadas a bom tempo, não vai ter qualquer tipo de atualização no dia 1, porque a equipa está confiante que aquele é o resultado final e o melhor que conseguiram fazer.
Mas é mesmo...
É confiança?
São muita confiançudos, estão sim senhor.
Depois da primeira notícia que aqui mostramos a dizer que a Sony ofereceu mais, por isso é para eles, e até ajuda no desenvolvimento porque só nos focamos neles, e depois destas declarações do nem precisamos de patch day one porque o resultado já lá está, queremos mesmo um 6 em 5 e um 11 em 10. Mas pronto, olha, fica com isto na cabeça, Armando.
Olha, esta imagem que está aqui, o gajo parece o Thanos.
Por acaso parece. Eu sei que é da qualidade da imagem, mas parece um Thanos um bocado pixelizado. mas temos aqui imagens melhores, olha, tão bonito. Olha lá.
Vai ser bonito, vai. Vai ser bonito.
Mas bem, fiquem com este pensamento, fiquem também com daqui a umas horas. O showcase da PlayStation e depois para a semana voltamos a encontrar para ver quem é que fez o tal bingo. Armando, abracinhos e beijinhos, até para a semana.
Até para a semana, pessoal.